Acha que isso é culpa minha?
Costuma ser, diz Honor. Não conseguimos ter uma refeição sem que você faça alguma coisa que a irrite.
Eu rio, sem acreditar.
E isso é culpa minha?
Levanto a voz o suficiente para Victoria ouvir nossa conversa.
Talvez ela fique irritada porque é uma pessoa irracional. Pergunte ao irmão mais novo que ela abandonou.
Faço questão de olhar para Victoria e ver seu rosto.
E é claro que esta última frase foi um choque.
O que você disse agora?
Ela está me olhando como se não tivesse me ouvido, ou não quisesse me ouvir.
Abro a boca para repetir, mas meu pai me interrompe.
Merritt, diz ele, mais derrotado do que zangado.
Vá para o seu quarto.
Victoria vira a cabeça lentamente para meu pai.
Você contou a ela a respeito de Luck?
Ele nega prontamente com a cabeça.
Não, eles não sabem sobre Luck. Ela só está te provocando.
Agora estou morrendo de vontade de saber o que ela não quer que a gente saiba.
Dou mais duas garfadas rápidas na minha batata para o caso de eu ser obrigada a cumprir meu castigo.
Não estou fazendo provocação nenhuma.
Engulo, limpo a boca, depois me preparo para explicar, embora ninguém tenha me pedido isso.
Wolfgang apareceu aqui ontem à noite. Estava chovendo e fiquei com pena dele. Então deixei que fosse para o quintal. Depois descobri que o pastor Brian morreu e me esqueci de contar a você sobre o cachorro. Fui comprar ração hoje na Tractor Supply e um cara estranho de Kilt me pediu carona para a casa da irmã dele, que, por acaso, era essa casa. O nome dele é Luck. Ele é irmão mais novo de Victoria e está dormindo no escritório do papai, porque, pelo visto, agora Sagan mora no quarto de hóspedes.
E goste disso ou não, a definição de um bastardo é uma criança nascida fora do casamento.
E caso tenham se esquecido, Victoria engravidou enquanto o papai ainda estava casado com a mamãe. Então Mob é praticamente um bastardo.
Quando termino a explicação, todos ficam em silêncio, me encarando. Viro-me para a frente e dedico toda a minha atenção à comida.
Ele estava de kilt?
Pergunta Sagan. Por mais que eu deseje que ele não fale comigo, aprecio que ele tente aliviar a tensão com humor.
De que cor?
Obrigo-me a olhar para ele do outro lado da mesa.
Um leve sorriso brinca nos lábios dele.
Xadrez verde.
Ele assente, apreciando.
Estou louco para conhecê-lo.
Meu irmão está aqui?
Agora a voz de Victoria é muito mais baixa.
Luck está aqui?
Nessa casa?
Eu ia responder, mas nem preciso, porque Luck está no final do corredor.
Tecnicamente não é uma casa, ele diz a ela.
É mais uma igreja reformulada.
Começo a entender o que Luck quis dizer com uma conversa ser uma partida de pingue-pongue, porque todos estamos olhando para Luck e Victoria, esperando pelo reencontro emotivo.
As mãos de Victoria sobem à boca.
Meu pai vai até ela e coloca as mãos em seus ombros, tentando desviar sua atenção do irmão mais novo.
Querida, diz ele num tom tranquilizador, vamos convencê-lo a sair do quarto.
Victoria nega com a cabeça e vai a Luck, passando por meu pai aos esbarrões.
Luck, você não pode aparecer assim sem avisar. Você precisa ir embora.
Luck não se mexe. Parece meio surpreso com a reação dela.
Não vai me dar um abraço primeiro?
Victoria se aproxima um passo dele.
Vá embora, diz ela.
E da próxima vez que quiser aparecer sem se desculpar primeiro, experimente telefonar. Vai poupar o dinheiro da viagem.
Victoria, diz meu pai aos sussurros.
Ele puxa a mulher na direção contrária.
Vá para o quarto. Chegarei lá em um minuto.
Ela parte imediatamente, tentando esconder que está fungando um pouco quando se afasta de Luck.
Meu pai fica de frente para Luck.
Luck sorri e se aproxima, estendendo a mão.
Você deve ser meu cunhado, diz.
Com relutância, meu pai aperta sua mão.
Barnaby, pensei sinceramente que a essa altura ela teria superado aquilo, diz Luck.
Ela tem razão. Talvez eu devesse telefonar primeiro.
Superado o quê?
Pergunta Honor.
Luck volta seu olhar para Honor e lhe abre um sorriso de quem a conhece.
Mas o sorriso desaparece quando ele nota minha presença.
Ele olha novamente para Honor, depois para mim.
Em seguida, aponta entre nós duas.
Qual de vocês me deu uma carona hoje?
Levanto a mão.
Obrigado pela hospitalidade, Merritt.
Luck vai até a mesa.
Apresenta-se a Utah, Honor, depois Sagan.
Quando chega a Mob, ajoelha-se na frente dele.
Você deve ser meu sobrinho. Eu sou um sobrinho? Pergunta Moby. Merritt disse que sou um bastardo. Quase um bastardo, corrijo. Luck, meu pai interrompe as apresentações. Por favor, podemos resolver isso antes que você fique à vontade nessa casa? Luck se levanta e coloca as mãos nos quadris. Ah, claro. Mas acabo de acordar de um cochilo de 4 horas. Já estava me sentindo em casa. Ele ri, mas é o único a fazer isso. Essa eu tenho de reconhecer. Luck é de fato divertido. Ele acompanha meu pai ao quarto 3. Fico triste por transferirem a conversa do quarto 1. Eu estava gostando. Parece que seu dia foi produtivo. Honor fala comigo. Pelo menos você não esteve desperdiçando sua vida dormindo o dia inteiro. Consigo suportar muita coisa, mas a atitude sarcástica de Honor em relação à minha decisão de deixar de ir à escola chega a meu ponto de ebulição. Jogo meu pãozinho no prato. Me diz uma coisa, Honor. O que eu perdi essa semana que vai milagrosamente me preparar para a vida depois do colégio? Talvez a oportunidade de se formar? Reviro os olhos. Consigo atingir a média antes do Natal. Sim, porque é uma alternativa sensata esperar por uma bolsa, diz ela. Vai querer me falar do que é sensato? Eu a desafio. Seu novo namorado sabe o quanto você foi sensata em seus relacionamentos anteriores? Honor cerra os maxilares. Toquei numa ferida. Ótimo. Talvez ela desista. Isso não é justo, Merritt, diz Utah. Dane-se, digo em voz baixa. Arranco um pedaço do pão e coloco na boca. É claro que você vai defendê-la. Ela é sua preferida. Utah se recosta na cadeira. Não tenho uma irmã preferida. Estou defendendo Honor porque você sempre leva tudo para o lado pessoal com seus ataques. Concordo com a cabeça. Ah, é. Esqueci. Gostamos de varrer as coisas para baixo do tapete e fingir que Honor não precisa de terapia. Ela me olha feio do outro lado da mesa. E você se pergunta por que não tem amigos. Na verdade, não me pergunto nada disso. As vozes elevadas que vêm do quarto 3 interrompem nosso carinho entre irmãos. São abafadas demais para distinguir o que dizem, mas fica claro que Luck e Victoria não têm o reencontro que o irmão esperava. Mais alguém percebeu o sotaque estranho dele? Pergunta Sagan. Obrigada, digo. É tão esquisito. Parece que o cérebro dele não consegue decidir se ele foi criado na Austrália ou em Londres. Para mim, ele parece irlandês, diz Utah. Sagan meneia a cabeça. Não, é só aquele kilt que está te confundindo. Eu rio, depois olho para Moby, ainda sentado a meu lado. Ele baixa os olhos, não consigo ver seu rosto. Moby? Ele não levanta a cabeça, porém funga. Ei, por que está chorando? Moby funga mais uma vez. Está todo mundo brigando. Ai, nada consegue fazer com que eu me sinta pior do que Moby perturbado. Está tudo bem. Às vezes os adultos brigam. Não quer dizer nada. Ele enxuga os olhos com a manga da camisa. Então por que eles brigam? Eu queria ter uma resposta para ele. Não sei. Digo com um suspiro. Vem, vamos lavar as mãos, escovar os dentes e vou te colocar na cama. Moby sempre foi de dormir muito. Ele dorme em seu próprio quarto desde os 2 anos. A hora de dormir dele é sempre às 7. Mas ouvi Victoria dizer a ele uns dias atrás que deveria mudar para as 8 em algumas semanas. O resto de nós não tem hora para dormir. Meu pai prefere que estejamos em casa às 10 da noite em dias de aula, mas depois que vamos para nossos quartos, ele nunca verifica. Raras vezes durmo antes da meia-noite. Levo o Moby ao banheiro e o ajudo a escovar os dentes e lavar as mãos. Seu quarto fica bem de frente para o de Luck, que, pela gritaria que continua no outro cômodo, pode ir para o escritório do meu pai de novo em 1 hora. Victoria coloca Moby para dormir na maior parte das noites, mas de vez em quando pede a Honor, Utah ou a mim. Gosto de colocá-lo para dormir, mas só faço isso quando Moby me pede. Não gosto de fazer nenhum favor desnecessário a Victoria. O quarto de Moby tem tema de baleia, o que espero que mude antes que ele comece a dar festinhas de pijama. Já é bem ruim que ele tenha sido batizado com o nome de uma baleia assassina, mas Victoria chegar ao ponto de escolher esse tema para o quarto é pedir que o filho sofra bullying. Mas Moby gosta de baleias. Ele também adora ter o nome de uma baleia. Moby Dick é o livro preferido de Victoria. Eu não confio em pessoas que alegam ter um clássico como seu romance preferido. sempre acho que estão mentindo para soarem cultos. Ou simplesmente, não leram outro livro além daqueles exigidos nas aulas de inglês do colégio. Meu livro preferido é God-Shaped Hole. Não é um clássico. É melhor do que um clássico. É uma tragédia dos tempos modernos. Nunca li Moby Dick, mas quase posso apostar que não te deixa sentindo que tem menos pele do que antes de abrir o livro. Coloco o Moby na cama e puxo o cobertor com tema de baleia até seu queixo. Vai ler uma história para mim? Pergunta ele. Não é de todo inconveniente, então concordo e pego um livro na estante. Escolho o mais fino, mas Moby protesta. Não, lê A Perspectiva do Rei. Esse é novo. Olho novamente a estante, correndo os olhos por eles, mas não vejo nenhum com esse título. Não está aqui. Que tal Boa Noite, Lua? Esse é para bebês, diz ele. Ele pega um maço de papéis na mesa ao lado da cama. Lê este aqui. Sagan que escreveu. Ele o empurra para mim.